Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Agora a gente analisa aí o mercado do boi na perspectiva do produtor, do pecuarista. Quem nos ajuda nessa análise é o Ricardo Viacava, diretor da CVN Elório Mocho. Está aqui o Ricardo com a gente, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Nos ajude a entender o que está acontecendo, o que você está vendo, principalmente aí desse mercado, e o que pode acontecer, principalmente daqui para frente, Ricardo.
Boa tarde, Alex. Boa tarde, aos amigos aí, Notícias Agrícolas. É um prazer estar mais uma vez aqui conversando com vocês. Estamos vendo aí o mercado do boi gordo ainda bastante firme, né? Apesar aí de que a partir dessa semana começou a haver um pouco de retração aí do comprador chinês, mas a gente ainda vê o mercado bastante aquecido, com preços bem elevados aí acima dos R$ 200, R$ 207, R$ 205. Dependendo aí da região aqui no estado de São Paulo, e também uma valorização grande das fêmeas, né, das novilhas. E a vaca, que é quem vai atender aí grande parte do mercado interno, também aí com um ágio, vamos dizer, um deságio com relação à novilha bastante bom, no caso, não tem, não é um deságio muito grande. A gente vê aí na faixa de 10 a R$ 12.
Mas você acredita que é uma firmeza que veio para ficar, Ricardo? Tem motivos para essa firmeza nos preços?
Olha, a gente vem batendo nesse assunto aí do boi na casa dos R$ 200 faz tempo, né, que a gente estava esperando que isso acontecesse para transformar o nosso boi aí num boi mais ou menos no mesmo patamar de preço dos nossos concorrentes aqui regionais, como Paraguai, Argentina, Uruguai, né? Então a gente está praticamente nesse preço. Esse preço internacional do boi, apesar de depender ainda muito de mercado interno, nosso preço está mais parecido com esses países que têm características de produção parecida com a nossa. Logicamente que com o câmbio oscilando, subindo um pouco, isso melhora até a nossa condição, né, de preço, uma produção boi mais barata em dólar, que daria uma vantagem competitiva para o Brasil. É o que me preocupa, assim, no curto prazo eu não vejo motivo para o boi afrouxar, não, porque a gente está vivendo um momento de pouca oferta, é um período do ano realmente que o boi de pasto desapareceu, né? Agora o que preocupa é o que vem pela frente aí no setor, no cenário econômico brasileiro, né? Essa recessão que se aproxima em função dessa quarentena muito prolongada, né? Já estamos indo aí já para o terceiro mês, então realmente a coisa começa a preocupar. Não sei o que vai ser do boi mais para agosto, setembro, quando começar realmente a safra de boi. Mas eu acho que no curto prazo eu não estou sentindo o mercado bastante firme, tanto na reposição quanto o mercado do animal terminado.
Muito bem. Agora você colocou aí um fator importante da gente analisar, que é o comportamento dos chineses. O que que os frigoríficos já começam a passar para vocês, para você em especial?
O que a gente tem escutado aí são alguns frigoríficos não querendo fazer adiantamento, né, não liberando a carta de crédito. Isso praticamente inviabiliza a negociação, porque não tem condição de você vender um boi para pagar um boi à vista para receber um boi a prazo, ainda mais assim com contratos que são novos, com um relacionamento relativamente novo, né, com esse importador chinês. Então, isso eu acho que prejudica muito, isso pode inviabilizar as vendas para a China, se não houver essa questão de adiantamento dos contratos de câmbio, como é praxe nessas exportações.
Mas daí você já percebeu uma redução na procura por animais China, por exemplo?
Então, no caso de um comprador que eu conversei hoje, eles não estão comprando o animal China, estão comprando para atender mercado interno, sem muita diferença de preço do China. Você vê o prêmio do boi China já diminuiu bastante, o preço do boi mercado interno está muito próximo ao boi China.
Qual que é essa relação aí? O que que você tem na manga em termos de preços?
Então, hoje eu dei uma batida no mercado aqui, nós estamos falando de um macho, entre os diversos compradores aqui, oferecendo de R$ 205 a R$ 208, R$ 207, R$ 208. Isso a gente tem firme no boi para embarcar semana que vem. Quer dizer, uma escala até relativamente curta. Eu acho que eles não estão muito confortáveis com a escala, não está fácil de encher a escala. Isso é mais um fator que ajuda a gente, produtor, né, a sentir a firmeza do mercado aí.
Mas esse valor tanto faz pelo boi China como pelo boi comum?
Exatamente, o mesmo preço, o boi China e boi comum. O boi China, no caso, eles não estão nem comprando, então não tem muito parâmetro. Mas pela conversa, daria aí uma diferença de no máximo R$2 a mais do que o boi mercado interno hoje.
Ô Ricardo, isso preocupa você como pecuarista, e isso preocupa a demanda chinesa, de repente, dar uma esfriada?
Olha, preocupa pelo seguinte aspecto, né? Como a gente está sentindo o mercado interno com tendência de fraquejar, né? Apesar da China ser um mercado relativamente novo para o Brasil, ser uma novidade, a gente é muito dependente, né? Nós temos que suprir 70% da nossa produção, tem que atender o mercado interno. Se o mercado interno fraqueja aí 2%, 3%, 5% no consumo, alguém tem que comprar essa carne, né? Então, vamos dizer, o fato de ter os chineses comprando bons volumes já dava um certo conforto para a gente. Agora, a gente realmente tem que continuar trabalhando, buscando aí os velhos parceiros comerciais, aí os países do Oriente Médio, que compram bastante carne brasileira, alguns parceiros aqui na América do Sul, e tentar realmente emplacar nossa carne em outros mercados, né? Então, o Brasil está trabalhando na questão sanitária, que ainda é uma barreira para entrar em bons mercados, como a Coreia, Japão, o próprio Estados Unidos com carne in natura, que a gente está engatinhando ainda. Então, eu acho que, vamos dizer, nós não podemos ficar na mão de um comprador só, né? Tenho muito receio disso, principalmente quando se fala de chinês. Hoje, por exemplo, a nossa soja brasileira depende basicamente da China, que compra 80%, né? Então, eu acho que seria muito bom para o Brasil ter pulverizado essa exportação. E acredito, quer dizer, que se a China não é o único comprador que a gente tem, mas eles diminuindo a compra, eu acho que realmente começa a sobrar um pouco de carne. Essa é a nossa preocupação.
Muito bem. Agora, como é que está a reposição, preço de reposição para vocês? E como é que vocês estão entendendo esse mercado que vem por aí? Pode ter alguma luz no fim do túnel aí, algum momento importante para negociar essa reposição? Ou a coisa tá brigada, Ricardo?
Olha, a reposição está aquela briga, né? O invernista, o terminador, ele está, de um lado puxa o frigorífico, do outro puxa o criador, né, que passou por um momento muito difícil nos últimos anos, e agora a gente vê realmente que houve uma diminuição na oferta de bezerros e está uma mercadoria altamente disputada, né? A gente vê, já passou por muitos momentos aí onde a reposição, se havia uma relação de troca do boi gordo com 2,5 bezerros, uma posição boa para quem termina, depois chega aí a 2,2, 2,3, e hoje nós estamos trabalhando aí na casa de 1,8. Você vende um boi gordo para comprar 1,8 bezerro, fazendo a conta com o índice da Esalq aqui, o CPEA dá 1,9, quer dizer, realmente está apertado. Você tem que vender um boi gordo e comprar menos de 2 bezerros, né? Então, para isso, tem que melhorar a eficiência, você tem que comprar um bezerro bom e tem que girar mais rápido, né? Se você matar esse boi e demorar muito, 2 anos para terminar ele, você provavelmente vai ter uma margem muito apertada.
Mas você acha que esse mercado de reposição, ele continua sustentado?
Olha, aparentemente sim, viu? O que a gente tem visto é muita firmeza, o comprador realmente bastante seguro na hora de vender essa mercadoria, não tá dando moleza para o comprador, não. Então, a gente vê que realmente tem pouca oferta e está sendo bastante disputada. Você vê gente buscando bezerro muito longe, pagando fretes altos. Então, o preço do bezerro, por exemplo, Mato Grosso do Sul e São Paulo, está praticamente andando igual o preço do bezerro. E outras regiões, tradicionalmente de cria também, já com o preço do bezerro muito superior. Está difícil de arbitrar nesse mercado, para ser sincero. Buscar boi no Mato Grosso, buscar boi no Pará, no Tocantins, para trazer aí para São Paulo, está praticamente inviável.
Bom, e o que você acredita que vai acontecer, então? a gente vai continuar com aquela, com esse cenário de oferta restrita de animais prontos para abate lá na frente, Ricardo?
Olha, aparentemente sim, Alex. Ainda mais nessa pouco deságio na arroba da fêmea, né? Onde o preço da fêmea bastante próximo do preço do macho na hora de abate. Então, isso também abre uma concorrência para a retenção de matrizes, né? Torna-se interessante vender uma novilha praticamente no mesmo preço do boi.
Muito bem. Ô Ricardo, eu queria um pouquinho da sua visão com relação à demanda interna. A gente já explicou, já falou dessa incerteza em relação à demanda interna, consumo de carnes, né? Mas você acha que isso é um quadro que pode ser revertido ou a gente vai ter que conviver com uma demanda interna mais fraca, pelo menos nesse resto de ano? Qual a expectativa aí de vocês?
Olha, isso vem, realmente um banho de água fria, né? A gente que vinha esperando aí um crescimento do Brasil aí na casa de 2, 3, até 4% os mais otimistas, está topando. Hoje o Banco Mundial fez uma projeção para uma queda de 8% no PIB brasileiro. Então, isso aí dá uma diferença realmente grande. A gente sabe que a carne tem uma altíssima relação aí de renda com a demanda. Então, caindo a renda do brasileiro, a gente, infelizmente, espera que o consumo de carne diminua. Haja a substituição para outras proteínas mais baratas, como frango, como porco, como o próprio ovo, né? No caso, já ouvimos isso aí de outros governantes, dizer para o povo parar de comprar carne, comprar ovo, mas infelizmente acho que vai haver uma recessão grande pela frente. A gente espera que esses esforços aí dos bancos centrais do mundo inteiro, injetando liquidez no mercado, tornem isso menos doloroso. Mas eu acho que é difícil imaginar que a gente vai sair dessa sem uns arranhões.
É, né? E a exportação precisa continuar, mas como você disse, sem a chinodependência aí, né? A dependência de ficar concentrado só num país. Mas, de qualquer forma, tem por outro lado essa questão da oferta restrita de animais também. É suficiente para equilibrar os preços?
Olha, eu espero que sim. Espero também que esse ajuste do real, né? Essa desvalorização que houve do real, também torne possível que a nossa carne ganhe competitividade e a gente possa passar aí desses 30% de exportação. Essa talvez seja a saída para o nosso mercado pecuário. Apostar nesse ganho de competitividade que a gente vai ter.
Ou seja, mudar essa relação de mercado interno e exportação, ampliando aí o volume exportado e enxugando aí uma demanda de mercado interno que não acontece, certo?
É isso que eu imagino. Acho que essa seria o único cenário, vamos dizer, mais limpo aí para a gente pela frente, sem muita tempestade.
Muito bem. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Ricardo Viacava, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação, pelas explicações aqui para a gente. Volte sempre.
Obrigado, Alex. Um forte abraço. E lembrar, né, que a gente tem que melhorar, tem que ter ganho de eficiência na nossa pecuária, investir e trabalhar com animais melhores para reduzir fazer uma pecuária de ciclo mais curto para poder viabilizar o nosso negócio. Acho que é isso que o produtor tem que apostar.
É isso aí. Obrigado. Grande abraço, Ricardo.
Um abraço. Até logo.
Está aí Ricardo Viacava, diretor da CV Nelore Mocho, conversando aqui com a gente, analisando o mercado do boi, levantando mais uma polêmica em relação à dependência aí da China. O Ricardo já começou a ouvir de frigoríficos, que os frigoríficos não estão querendo mais fazer aquele adiantamento que tradicionalmente fazem aí pelo boi, em média 40% de adiantamento que é feito aí em relação à arroba. E isso pode ser um complicador aí para as negociações, principalmente nesse momento. É um fator que a gente já vinha discutindo aqui, a China tentando diminuir o valor dos contratos, e essa me parece ser uma cartada seguinte, portanto, na tentativa de reduzir ainda mais os valores da carne brasileira no mercado chinês. Vamos acompanhar para ver. Deixa eu passar para vocês as cotações, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na B3. Olha aí, o junho subindo 0,1%, a R$ 206,70. O julho, R$ 206,10, subindo 0,46%. Agosto, R$ 206,00, alta de 0,49%. E o outubro, R$ 206,35, alta de 0,27%. Mercado futuro ainda positivo no dia de hoje. O indicador CPEA fechou a R$ 202,65, com queda de 1,36%. Essa queda foi registrada na última sexta-feira. Vamos ver como o indicador vai se comportar no dia de hoje. E sempre no finalzinho da tarde, início da noite, CPEA traz esses números para a gente e a gente disponibiliza para vocês aqui no Notícias Agrícolas, tá certo? Daqui a pouco tem mais informações, tem o mercado da soja para discussão aqui no Notícias Agrícolas. Você continue com a gente.